Olha, Geraldo, eu parti de um ponto, eu sou economista, eu leciono a teoria econômica, eu estudo muito o mundo, estudo a história das crises. Eu parti de dois pontos, na verdade. O primeiro ponto é o seguinte: as grandes crises mundiais aceleram as mudanças. O que é uma crise mundial? Uma guerra, uma revolução, uma pandemia, um desastre nuclear. Enfim, essas crises acabam acelerando as mudanças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o mundo, é importante o ouvinte perceber o seguinte: há apenas 190 anos, 1830, o mundo atingiu 1 bilhão de habitantes. Há 100 anos depois, 1930, o mundo chegou a 2 bilhões, 30 anos depois, 1960, chegou a 3 bilhões, perdão, 1930 chegou a 2 bilhões, 1960, 3 bilhões. Viramos a 2000, o milênio, com 6 bilhões e 300, hoje somos 7 bilhões e 800 milhões de habitantes do planeta, em 2050 seremos em torno de 9 bilhões e 500 milhões. Veja, o mundo precisa resolver como alimentar tanta gente com os recursos limitados que a natureza tem aqui no planeta Terra. Isso significa dizer o seguinte: Herbert McLuhan, morreu em 1980, cunhou a expressão aldeia global. Ele dizia que as transformações sociais que deviam ser provocadas pela revolução nas telecomunicações, pelo computador, pela internet, pelo barateamento no transporte e considerando o aumento populacional, transformaria o mundo numa aldeia global. Nós estamos agora numa crise, essa crise da pandemia. A primeira lição dessa crise é que nós devemos nos preocupar com o planeta inteiro. Logo, um assunto ligado à fome na África, à miséria numa favela da Venezuela, na Bolívia, no Brasil, são problemas de toda a humanidade. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que a desigualdade de renda em um país até pode ser tolerável. Se você for na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, as pessoas não têm a mesma renda. Entretanto, as camadas mais pobres têm o necessário para uma vida digna. Então, mais importante do que resolver a desigualdade de renda entre as pessoas é superar a miséria e a pobreza.
Correto.
Se todos tiverem um padrão mínimo, há muita gente que não tem inveja de uma pessoa rica, desde que ela esteja bem, tenha moradia, tenha educação, tenha saúde, tenha alimentação. Então, essa é uma segunda lição. Na verdade, o país precisa, no caso do Brasil, entender que a miséria e a pobreza têm que ser separadas, né?
Uhum.
E podemos continuar com uma terceira lição aí, que é o seguinte: quanto maior a população, conforme eu disse, imagina você daqui a 30 anos o planeta com 9 bilhões e 500 milhões de habitantes, sendo que apenas 190 anos atrás, o planeta tinha 1 bilhão e 830. Não tinha poluição, surgiu a máquina a vapor, veio o trem de ferro, nasceu a vapor, a indústria têxtil aplicou aquelas tecnologias. O mundo começou a ter problemas ali. Agora, com 9 bilhões e 500 milhões de habitantes, os hábitos precisam ser, revistos. Isso leva a uma lição essencial. É necessário cuidar da natureza, preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, nessa terceira lição, por causa do tamanho da população. E aí, isso está ligado com a quarta lição, que é a necessidade de repensar o consumismo atual e destrutivo, que é insustentável. Eu fiz uma conta outro dia, saiu uma reportagem numa revista aí, lá uma artista que estava dizendo que tinha 300, 400 pares de sapatos. Ora, se todo ser humano no planeta for adotar um consumo dessa natureza, você teria que ter 9 bilhões de habitantes e uns 100 bilhões de bois para ter couro para fazer sapato para todo mundo. O consumismo daquilo que nós não precisamos é destrutivo, é sustentável, é um hábito pessoal, mas que deve ser levado para a coletividade, né?
Verdade.
Existe aí, na verdade, também uma outra questão essencial, que é o desemprego. Essas crises, o capitalismo é um sistema, um modo de produção que é muito dinâmico. Mas ele tem ciclos, ele tem crise. Por exemplo, tivemos uma crise econômica terrível agora, 2020, e veio de uma catástrofe da natureza que ninguém tem culpa. Ninguém conseguiu controlar aí, ninguém consegue controlar. O mundo pode controlar uma guerra, controlar um ato terrorista, mas uma pandemia, um tsunami, um terremoto, isso são coisas da natureza. O desemprego aumenta muito nessas fases e já há um desemprego normal. Então, a quinta lição é que o desemprego não deve ser admitido e, quando inevitável, deve haver uma forma de proteger o desempregado. Isso vai ser necessário para o mundo ter paz social. Aí podemos ir para um outro ponto que é muito curioso. Existe um desemprego que está aumentando e é por causa da tecnologia, a revolução tecnológica 4.0, os robôs inteligentes, a inteligência artificial, a revolução na biotecnologia. Resumo da história. As máquinas, os robôs estão substituindo muitos trabalhadores no mundo. E aí surge um problema. Robôs não consomem, robôs não... Quem consome são as pessoas. O planeta trabalha para produzir para aqueles que existem. Para as bocas, você sabe que o Brasil tem 212 milhões de habitantes, é o número último do IBGE, 106 milhões em condições de trabalhar. É, existe um desemprego aceitável, 3, 4, 5%, mas não um desemprego monstruoso, porque aí as pessoas não tendo renda não têm o que comprar. Ou seja, nós imaginássemos uma economia só à base de robôs e de máquinas, sem nenhum trabalhador, a produção ia ser vendida para quem? Quer dizer, quem compra são pessoas precisam ter renda. E esse é um nó que a humanidade tem que entender o que fazer. E vem uma sexta lição, porque nós inventamos modernamente na humanidade um Estado, um setor público, um setor estatal, que cobra, no Brasil hoje, por exemplo, 35% de toda a renda nacional, é a arrecadação tributária de prefeituras, estados e união. O setor estatal existe para cobrar tributos e fazer programas sociais, cuidar de defesa nacional, segurança interna, administração da justiça, infraestrutura física e programas sociais, inclusive de transferência de renda para aqueles que estão desempregados, como agora hoje, por causa da pandemia, aí uma experiência desse auxílio emergencial.
Correto.
Mas o setor estatal precisa ser reformado para ser eficiente, para não dizer ele próprio sendo uma classe que concentra a renda a favor dos seus próprios membros, ainda que uma grande parte dos funcionários do setor estatal brasileiro, professores policiais, tenham uma remuneração baixa.
Em relação ao
desemprego... para pensar, né?
Correto, é. Em relação ao desemprego, o senhor diz que não deve ser admitido e, quando inevitável, uma renda básica deve ser garantida. É o que está acontecendo em nosso país nesse momento?
Geraldo, veja que situação interessante. 212 milhões de brasileiros são 212 milhões de bocas para serem alimentadas.
Correto.
106 milhões é a população em condições de trabalhar. Os outros 106 milhões são crianças, aposentados, inválidos, prisioneiros, aqueles que estão fora do sistema de produção, mas são consumidores. Desses 106 milhões em condições de trabalhar no Brasil, 13 milhões trabalham no setor estatal. Prefeituras, estados, Distrito Federal e União. Sobram 93 milhões para o setor privado em geral. No início de 2020, o Brasil começou, por causa da recessão de 2015, 2016, começou 2020 com 12 milhões de desempregados. E esses desempregados, muitos deles não são pobres. Temos pobres que recebem bolsa, mas uma grande parte não são pobres, eles perderam emprego e estavam desempregados no começo desse ano. Estima-se que nós terminaremos dezembro com 18 milhões de desempregados e mais uns 6 ou 7 milhões trabalhando bem expedientes, porque não encontram trabalho para uma jornada integral diária de 8 horas. Pois bem, o desemprego é normal porque a economia é muito dinâmica, mas um desemprego que equivale a 4, 5% da mão de obra disponível. Agora, não um desemprego num país que tem 93 milhões